Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas.
Olá, você que nos acompanha pela TVA e a partir de agora também pela rádio AL, mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço que você de casa já conhece, é onde os parlamentares catarinenses têm a chance de conversar um pouco mais diretamente com a população sobre os projetos que vem apresentando aqui na Assembleia Legislativa, as discussões que vem propondo e os desdobramentos dessas discussões na vida, evidentemente, dos catarinenses. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Neudi Sareta, do PT, ele que apresentou uma série de projetos esse ano, alguns deles inclusive já aprovados e sancionados, e que hoje vão ser repercutidos aqui no nosso bate-papo. Tudo bem, deputado? Prazer
tê-lo aqui. Tudo bem, um prazer estar aqui contigo e conversando um pouco com os telespectadores da TVA e também os que acompanham a programação pela Rádio Digital. Sempre um prazer poder conversar e divulgar um pouco daquilo que nós também debatemos e produzimos aqui na Assembleia Legislativa.
Deputado, essa não é a única prerrogativa dos parlamentares, mas a apresentação dos projetos é sempre considerada uma das principais atividades dos deputados aqui na Assembleia Legislativa. O senhor apresentou vários durante esse ano e um deles em especial, que já foi sancionado pelo governador do estado, cria um mês específico para a gente tratar sobre questões ambientais, para despertar um pouco a consciência da população nesse sentido. E o mês escolhido foi setembro, é isso mesmo?
Exatamente. Nós temos o chamado Setembro Verde, esta lei já foi sancionada e nós tivemos esse ano, o primeiro ano então da vigência da lei, fizemos inclusive diversas ações a respeito do Setembro Verde, que visa principalmente trabalhar questões da saúde sob o aspecto da alimentação, sob o aspecto da preservação daquilo que nós queremos também em termos de meio ambiente para o presente e para o futuro. E um dado importante quando nós fizemos essa lei pensando no Setembro Verde, porque você pensa a saúde sob o ponto de vista da alimentação e da qualidade de vida, do meio ambiente, e depois você tem o outubro, que é dedicado ao Outubro Rosa, à saúde das mulheres especialmente, à prevenção do câncer de mama, é um mês que tem dado repercussão e resultado muito importante. E em seguida vem o Novembro Azul em relação à saúde do homem. Então nós temos um trio, um trimestre, setembro pensando a saúde sob o ponto de vista da alimentação, sob o ponto de vista do meio ambiente, outubro sob o ponto de vista das questões relacionadas à mulher e novembro relacionado à saúde do homem. Eu acredito que fecha um trimestre importante de debate sobre esse tema, por isso que nós propusemos essa lei, esse projeto que se tornou lei, transformando o mês de setembro como Setembro Verde em Santa Catarina.
E os três têm uma palavra-chave bem definida, né? Prevenção, né?
Prevenção, exatamente. Hoje esta é uma questão-chave muito forte quando se fala em saúde. Quando nós falamos em alimentação saudável, se trabalha também questões de prevenção, sobre esclarecimento, sobre prevenção sobre o meio ambiente que nós queremos viver, a qualidade de vida, o aspecto da preservação dos nossos recursos naturais, o desenvolvimento sustentável e também sobre o ponto de vista da saúde, a prevenção dos exames. Por exemplo, o mês de outubro ele tem dado uma repercussão muito grande. Hoje o Brasil inteiro se fala em outubro, Outubro Rosa.
Já tem uma associação direta.
Já tem uma associação. Agora, em relação ao mês de novembro, o homem tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar essas questões de prevenção. Inclusive, eu tomei a iniciativa de apresentar aqui na Assembleia Legislativa um projeto específico sobre saúde do homem, que teve um belo debate nas comissões, veio ao plenário e no plenário tive a oportunidade de dialogar e ser procurado pelo deputado Dalmo, deputado Coruja, inclusive que são médicos, já foram secretários de saúde, que dialogaram sobre esse projeto e nós propusemos de forma conjunta, inclusive algumas alterações no projeto, fizemos um substitutivo global, foi aprovado por unanimidade de seus deputados, que versa sobre uma série de itens de prevenção da saúde relacionada à saúde do homem. É um projeto que teve, inclusive, aprovação na Assembleia, infelizmente, talvez por uma questão mais técnica, análise da assessoria do governo, acabou levando ao veto, mas nós temos um debate agora, inclusive, que vamos propor quando da análise do veto, com a perspectiva da derrubada do veto, porque ele trata de toda uma série de aspectos, como eu disse, relacionado à saúde do homem, à prevenção, campanhas educativas. Acho que nós vamos fazer um bom debate, temos condições de estabelecer, derrubar esse veto, então transformar isso em lei, o que complementaria esse trimestre que nós falamos, setembro verde, outubro rosa e novembro azul.
Deputado, ainda no que diz respeito à questão da área da saúde, o senhor também foi o autor de um projeto que já foi aprovado na Assembleia e sancionado pelo governador do estado, que institui a campanha educativa para prevenção à síndrome alcoólica fetal. Para o nosso telespectador poder entender, do que a gente está falando?
Nós estamos falando de mulheres grávidas, a ingestão de bebidas alcoólicas durante a gravidez. Já está aprovado os problemas que podem acontecer, inclusive esta síndrome. Nós já temos algumas experiências em alguns municípios que têm leis semelhantes, e eu propus isso aqui no estado, e acho que dentro do que nós estávamos falando de saúde, saúde de prevenção, e a mãe gestante tem que ter esta clareza, esta orientação, esse esclarecimento sobre alguma coisa que pode, inclusive, vir a acontecer com o futuro bebê, com a criança quando nascer. Por isso, essa ideia também nessa linha da prevenção.
O senhor fala muito na questão da saúde, especialmente esse ano tem sido um tema que o senhor tem trazido com bastante recorrência. E aí não dá para dissociar que a saúde está associada diretamente à alimentação, como o senhor mesmo já colocou em relação a alguns aspectos do Setembro Verde. O senhor é autor de um outro projeto que tramita aqui na Assembleia, que tem como prerrogativa incluir a carne de tilápia na merenda escolar dos estudantes de Santa Catarina.
Exatamente. Essa é mais uma ação que julgo importante. Porque hoje, antigamente, se você tinha nas escolas uma pequena merenda, nem sempre nutritiva, hoje as escolas trabalham com a ideia de alimentação escolar, realmente, um cardápio nutritivo, acompanhamento de nutricionistas.
Até porque, para muitas dessas crianças, a refeição feita na escola é uma das principais do dia também.
Exatamente,
né?
Para muitas das crianças, ela é a principal refeição. E o ideal é que a gente possa sempre incrementá-la o quanto maior possível, com todas as proteínas, com tudo aquilo que é necessário e é importante para um ser humano consumir. E em Santa Catarina nós temos uma produção de peixes grandes, inclusive a tilápia, em termos de água doce, é o peixe de maior produção no estado, tem aumentado muito a sua produção, tem facilidade de ser colocada na merenda escolar, né, de poder fazer da forma adequada para ser consumida pelos alunos. Por isso nós propusemos esse projeto, está tramitando aqui na casa, já aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, acredito que ainda esse ano é possível ter análise das demais comissões e votação em plenário, pensando sempre nesta questão de uma melhor alimentação para os estudantes, incluindo, como eu disse, outras opções, e a carne de peixe, a carne da tilápia, nesse caso, seria um ganho muito importante para a alimentação escolar.
Além da questão da saúde, tem o viés econômico também, né?
O viés econômico, a tilápia é o que mais tem aumentado a produção no peixe em água doce em Santa Catarina. Ela tem viabilidade econômica para quem produz, para quem trabalha com isso, que faz disso a sua atividade econômica, e tem um ganho muito grande em termos de alimentação para a merenda escolar, junto com os demais itens que compõem a merenda escolar, que são tão importantes, junto com as demais carnes também, que compõem o cardápio da merenda escolar.
A gente associa duas ideias que o senhor tem trazido com bastante frequência para a Assembleia Legislativa, em termos de projetos ou de ações: saúde e educação. E aí, na área da educação, existe um outro projeto, uma outra iniciativa que quer preparar os nossos pequenos estudantes para lidar melhor com o seu próprio dinheiro, né?
Exatamente, a educação financeira. Eu fui prefeito da cidade de Concórdia e, quando prefeito, nos foi apresentado um projeto por um instituto que tem na cidade, um instituto Stringini, uma pessoa que se dedica a esse estudo e tem feito palestras pelo Brasil afora, sobre implantarmos essa questão da educação financeira. Inclusive foi proposto depois formalmente na Câmara de Vereadores por um vereador e veio até mim como prefeito, que tive a oportunidade de sancionar e transformar em lei esta questão da educação financeira nas escolas. Nós estamos propondo isso também num projeto a nível de Estado. Não se trata de criar novas disciplinas, não. Hoje há uma restrição até de criar novas disciplinas, mas de, nas próprias disciplinas existentes, introduzir este conteúdo.
Seria trabalhado de uma forma interdisciplinar.
Interdisciplinar, transversal, como dizem também o pessoal da área da educação.
A transversalidade está mais presente.
Exatamente.
Nesse conceito.
Então, poder introduzir ali os conceitos da educação financeira para o jovem, para a criança que está ali na escola, já desde a época de escola, ele saber lidar com o dia a dia das finanças. Hoje é imprescindível que se entenda um pouco, pelo menos, dessa área financeira. Talvez em outras épocas isso não era tão necessário, mas com o mundo moderno, com a forma de aplicação, com os gastos, com as facilidades, inclusive, que um cartão de crédito oferece, tudo isso gera a facilidade de gastar.
E gera o risco também.
Mas gera o risco, exatamente. Então é exatamente isso a educação financeira. Ela visa debater, conversar sobre a forma do gasto, da economia, do cuidado, para que as pessoas aprendam, principalmente os nossos jovens, as crianças, já desde a sala de aula, o cuidado com o dinheiro, seja o seu dinheiro particular, da sua casa, da sua família, seja numa empresa onde ele trabalha, eventualmente, e administre, ou apenas lide, ou muito mais ainda, se tiver no poder público, que não lida com seu dinheiro, lida com recursos de terceiro. Então, a educação financeira, ela visa fazer com que nas escolas se possam ter conteúdos de orientação aos estudantes através de palestras, de seminários, de propostas que elucidem isso para os catarinenses. Projeto que também teve um bom debate na Assembleia Legislativa, ainda está em discussão agora sobre essa questão de veto ou não veto pela origem da iniciativa. Agora, independente da iniciativa, não é um projeto que causa nenhum tipo de despesa para o Estado, nem para a escola, seriam apenas conteúdos que são acrescentados, mas que para a vida do estudante vai ser muito importante.
Aprender que não se pode gastar mais do que se ganha, né, deputado?
Exatamente, a lidar, saber lidar com essa questão financeira, a educação financeira, a gestão, e sabe o seguinte, se gastou mais do que tinha, depois vai ter consequências. Então, ter esse esclarecimento, até a forma de economizar, ou a forma de gastar melhor o dinheiro, né, às vezes a questão é ter o recurso, mas é também saber gastar bem, saber controlar, fazer aquilo que a gente chama, a palavra já diz tudo, educação financeira. Eu acho que isso é fundamental.
Que é um desafio para as crianças, para as famílias e também para o governo, né? A gente agora vai começar uma discussão importante, que é a definição do orçamento do Estado para o ano que vem. Tivemos uma série de audiências públicas regionalizadas, e o senhor entende bem de orçamento regionalizado, porque foi uma ideia que, inclusive, surgiu de uma experiência que o senhor teve também como prefeito, e que mostrou na prática que a população pode e deve orientar as ações que considera prioritárias, né?
Exatamente. Nós temos que, sempre que possível, fazer a maior abertura possível para a população participar da definição da aplicação dos recursos, das obras e dos serviços. Nas prefeituras, e quando prefeito, eu trabalhei com a ideia do orçamento participativo. No Estado, nós não temos orçamento participativo, mas temos essa disposição na lei do chamado orçamento regionalizado, em que a Assembleia Legislativa vai nas diversas regiões do Estado e levanta as prioridades para a sua execução depois. Este ano nós tivemos também, acompanhei praticamente todas as reuniões, na maioria das reuniões que tivemos pelo Estado afora. E agora, no debate do orçamento, a Comissão de Finanças tem um compromisso. Todas aquelas prioridades que foram escolhidas pela região, se não estiverem contempladas no orçamento, a própria comissão, por emenda do relator, vai fazê-las incluir. E depois nós vamos acompanhar a sua execução. É uma forma da população participar, é uma forma de acompanhar mais de perto. E mesmo que em algum momento nem tudo que foi decidido seja executado, o ideal seria que sim, mas mesmo assim nós temos um instrumento para cobrar aquela execução, não mais como uma obra individual deste ou daquele deputado, mas uma obra decidida regionalmente. Acho que é um trabalho importante. Penso que nós temos que fortalecer esse mecanismo, os governos também devem encampar essa ideia, e eu espero que a gente possa aprovar tudo que foi decidido no orçamento regionalizado para sua execução agora no próximo ano.
O que não exime os deputados de fazerem defesas de investimentos em áreas específicas, e o senhor tem batido bastante numa tecla especial, que é a área da segurança pública.
Exatamente, a segurança pública hoje é uma grande demanda. Nós temos desde a questão do número de policiais, se a gente pegar aí há 10, 15, 20 anos atrás, com bem menos população em Santa Catarina, nós tínhamos quase o mesmo número de policiais, porque há uma rotatividade muito grande, 70, 80 policiais por mês que pedem baixa, ou por uma razão ou por outra. Demora a contratação, porque tem que fazer o concurso, depois tem o treinamento, tudo isso. E há uma necessidade sempre de aumentar mais o efetivo, um gasto maior nessa área. Hoje há um clamor realmente para mais investimentos na área da segurança pública. Nós temos com frequência também acompanhado esse tema, tensionado e feito solicitações nesse sentido. Sei que há boas intenções, mas realmente o orçamento às vezes é curto. Nós falamos antes da educação financeira, né?
Que tem tudo a ver, inclusive.
Tudo a ver, mas da gente definir, eu acho que aquilo que é prioridade tem que ser alocado um recurso maior para, de fato, poder atender a demanda dos catarinenses.
A gente espera que as demandas dos catarinenses realmente estejam no orçamento do Estado.
Esperamos. Nós estamos aí na época própria, votando o orçamento e acompanhando. Época, às vezes, de ajustar algumas coisas também, em função de algumas questões econômicas, conjunturais, mas, às vezes, é nesses momentos que a gente pode, de fato, é ver aquilo que é mais prioridade, dar um destaque maior e investir naquilo que é mais importante para os catarinenses.
Tomara. Deputado, okay. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade.
A você aí de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da Assembleia Legislativa, que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nós nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.